Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, cidadãos que nos acompanham pela TV Senado e pela Rádio Senado e pela internet. É com muita satisfação que venho a essa tribuna para fazer uso da palavra no dia de hoje, comentando alguns assuntos relativos à saúde no Brasil, à saúde no Distrito Federal. O desempenho da saúde, nobre presidente, pública brasileira não costuma ser motivo de orgulho. Nossas dificuldades são crônicas e notórias, e a solução dos problemas parece estar sempre além do nosso alcance. Apesar de termos uma das mais modernas e inovadoras legislações e nos pautarmos pelos princípios mais humanistas e universalistas da saúde moderna, as pesquisas de opinião confirmam reiteradamente que a saúde é um dos assuntos que mais preocupam as pessoas. Preocupa mais que a violência urbana, o desemprego ou a corrupção. Por exemplo, que também são temas que afetam diretamente o dia a dia de todas as pessoas. Nobre senador Randolph, a questão da saúde é crítica. Seja no Brasil, seja nos estados, seja aqui no Distrito Federal, onde está um caos, onde as pessoas procuram os hospitais e são submetidos a verdadeiros constrangimentos nas vezes em que, porventura, não acaba morrendo nas filas antes de ser atendido. Não é preciso ir muito longe para vivenciar essa realidade. Aqui mesmo em Brasília, capital da República, temos visto nos últimos anos alguns problemas bem sérios. Sem querer responsabilizar este ou aquele governo, até porque o problema é nacional e transcende pessoas ou partidos, o fato, nobre presidente senador Randolph, é que a população e os profissionais da saúde do DF têm enfrentado situações inimagináveis, situações surreais, como a falta de materiais básicos, seringas, agulhas, medicamentos essenciais, analgésicos, antibióticos corriqueiros e problemas técnicos recorrentes com equipamentos tais como aparelho de radiografia, aparelho de ecografia, tomógrafo computarizado, que estão sempre quebrados à espera de uma manutenção que nunca é feita. E o mais grave, senhor presidente, é que isso ocorre na capital do país. Chega no hospital ali de Ceilândia, ali do Paranuá, chega no hospital aqui, no hospital de base do Distrito Federal, falta-se tudo. Essa situação se repete no Brasil afora. Não é fácil, afinal, cuidar da saúde de mais de 200 milhões de pessoas. O que não se pode fazer, porém, é atribuir à população a razão de ser das dificuldades. Existem problemas estruturais bem graves na maneira como sucessivos governos têm lidado com a questão de saúde no Brasil. Sabemos, por exemplo, que nossa saúde pública, senhor presidente, é subfinanciada. Já está provado que não é possível manter um Sistema Nacional de Saúde com base em gastos privados. É imprescindível que haja uma grande base de contribuição pública para amparar as pessoas na hora prevista em que a saúde falha e a vida fica ameaçada, senhor presidente. Nossa população não pode esperar. Se a situação atual não é nada confortável, as perspectivas para o futuro também não são animadoras. Nossa população está envelhecendo progressivamente. O Brasil de outrora, repleto de jovens e crianças, ficou no passado. Nossa saúde está mais frágil. Nossos gastos per capita estão cada vez maiores, senhor presidente. E nossa base contributiva, a parcela economicamente ativa da população, que trabalha, paga os impostos e financia os investimentos da saúde, encolhe a cada dia que passa. E quando analisamos nossos gastos totais com a saúde, percebemos que a parcela destinada a custear produtos para a saúde vem tendo um impacto cada vez maior no orçamento. Esses produtos já são utilizados em quase todas as fases da assistência à saúde, da prevenção ao diagnóstico, do tratamento à reabilitação. Os avanços tecnológicos ampliaram muito nossa capacidade de cuidar da saúde das pessoas. Há uma enorme expectativa de que novos produtos baseados em tecnologias ainda mais avançadas, mais baratas e mais acessíveis continuem a ser desenvolvidos. Hoje mesmo, senhor presidente, realizei nesta casa, na Comissão de Direitos Humanos, uma audiência pública sobre células-troncos. Trouxemos personalidades do mais alto gabarito para debater esse assunto importante que pode tirar muitos que porventura esteja preso a uma cadeira de roda ou que esteja em situação vegetativa da situação que se encontra. Todos que quiserem ter acesso ao conteúdo dessa audiência pública podem recorrer à Comissão de Direitos Humanos, que vai ter uma sincera aula a respeito do tema. É uma expectativa otimista que se baseia na percepção de que a inteligência e as solidariedades humanas, quando empregadas de forma generosa e altruísta, supera todos os obstáculos, senhor presidente. Sabemos das dificuldades que o Brasil enfrenta no setor de tecnologia. Sabemos de nossas carências na formação de cientistas e de mão de obra qualificada. Sabemos das dificuldades da integração entre universidade e setor privado. Da burocracia do déficit em nossa balança comercial de equipamentos e produtos para a saúde. Sabemos as dificuldades para a incorporação de novas tecnologias. Mas, acima de tudo, sabemos que a população brasileira, senhor presidente, precisa e merece ter acesso a um sistema de saúde de qualidade. E, por isso, é imprescindível que superamos todas as dificuldades. Creio que a superação dos problemas da falta de gestão pública, notadamente em alguns estados, como no Distrito Federal, é adequada. Muito importante para uma política adequada de saúde. E creio também que precisamos cada vez mais fortalecer o SUS, que pode ser muito importante para, principalmente, a nossa população pobre. Precisamos dar prioridade à saúde, realizando os investimentos necessários e dando gestão da saúde um caráter cada vez mais democrático e participativo. O povo brasileiro deve participar mais e mais nos assuntos da saúde, ajudando a verificar desde o comparecimento dos profissionais aos postos de saúde e hospitais, até mesmo conhecendo em detalhes o orçamento da saúde. Daí todo o meu apoio ao Conselho de Saúde e ao funcionamento dessas importantes instituições. Sem garantirmos os recursos à saúde e à participação social, não teremos futuro. Daí todo o meu apoio ao SUS e ao maior programa de saúde pública do mundo, né? Então, meu caro presidente, eu queria deixar registrado essas palavras, agradecendo a Vossa Excelência pelo espaço dado aqui para fazer esse importante pronunciamento sobre a saúde pública que pede socorro. E que nós aqui, eu sou membro da Comissão Mista do Orçamento, Vossa Excelência é um atuante parlamentar nessa casa, que nós precisamos colaborar cada vez mais para que os bons recursos caminhados para a saúde sejam bem utilizados e não sejam desviados para práticas que não são comentáveis nessa casa. Terminando esse assunto, senhor presidente, eu queria só fazer uma breve saudação. Não sei se Vossa Excelência é flamenguista ou cruzeirense. Eu sou cruzeirense de coração. Torci ontem, consegui ganhar um título muito valorizado, inclusive, pelo Flamengo.
Vossa Excelência está sob ameaça que tem um flamenguista dirigindo a sessão.
Pois é, tem um flamenguista dirigindo a sessão. Mas eu quero cumprimentar, porque o Flamengo soube valorizar o título que o meu glorioso Cruzeiro teve de pentacampeão brasileiro, fazendo um jogo leal, fazendo um jogo bem disputado, e as torcidas brasileiras fizeram com que houvesse uma grande festa no Mineirão. Eu que estive no Rio assistindo o jogo Cruzeiro e Flamengo, aquele memorável 1-1, né? Não pude ontem em BH, mas quero saudar a todos os torcedores do Cruzeiro, meu time campeão, pentacampeão do Brasil, da Copa do Brasil, e saudar também os torcedores do Flamengo, né? Que tão bem souberam se comportar. Muito obrigado a Vossa Excelência, muito obrigado aos nossos ouvintes.
Senador Reino José, só um minuto.
Pois não.
Só para cumprimentar a Vossa Excelência.
Pois não, senador Palmeira.
Eu quero dizer que eu estou muito satisfeito pelo trabalho que a gente vem fazendo junto, e Vossa Excelência como relator, na CPI da Previdência. Aqueles que duvidaram que a gente apresentaria um trabalho de fôlego, consistência, com coragem, pode se surpreender, mediante as conversas que tivemos. O seu relatório está caminhando muito bem, e nós apresentaremos ainda no mês de outubro. É mais de público aqui cumprimentar o trabalho que Vossa Excelência vem fazendo como relator da CPI da Previdência.
Muito obrigado, novo senador Paulo Paim. Eu não sei se o senhor é gremista ou se o senhor é internacional, mas ontem eu fui cruzeiro. Eu só quero dizer que eu realmente fico muito lisonjeado com a lembrança de Vossa Excelência. É um trabalho exaustivo em que eu e Vossa Excelência ouvimos quase 150 autoridades brasileiras fazendo diligências em umas quase mais de 30 audiências públicas e que nós coroaremos com um relatório propositivo, demonstrando para o Brasil que tem possibilidade de se discutir com todos, com o Conselho Nacional da Previdência Social, propostas para melhorar o sistema e não só para vir sangrar o trabalhador, para vir sangrar o servidor público e prejudicar a classe trabalhadora brasileira. Nós demonstraremos exatamente que isso não é a solução. A solução é exatamente o que nós apresentaremos juntos nesse relatório tão importante. Quero agradecer muito também a presidência de Vossa Excelência. Muito obrigado, novo presidente, senador Randolfo Rodrigues.